Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. A partir de agora, você se liga no podcast Nossa História, Nossa Memória, espaço dedicado à valorização dos artistas e da cultura pernambucana, na vertente da música, poesia, cordel, literatura, teatro, cultura popular, entre outras manifestações artísticas do nosso estado. O podcast Nossa História, Nossa Memória tem o incentivo da Lei Aldir Blanc PE e o apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, FUNDARP, Secretaria de Cultura, Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação. Também apoiam esta produção a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. A apresentação de Salatiel Silva e coordenação e produção de Josi Marinho. Chega mais que o podcast Nossa História, Nossa Memória está começando.
Fala pessoal, eu sou Salatiel Silva e estamos iniciando o segundo episódio do podcast Nossa História, Nossa Memória. Quero aproveitar para agradecer o carinho. A nossa estreia foi um sucesso total. Para quem tem interesse em rever o primeiro episódio desta série, onde conversamos com o escritor Leonilton Carneiro, da cidade de Carpina, é só acessar o nosso blog www.nossahistorianossamemoria.com.br. O bate-papo cultural, que trouxe muita música e curiosidades sobre a cultura pernambucana, também está disponível no Spotify e na sua plataforma de áudio preferida. E para você que está chegando agora, tem um recado muito especial. Muitos dos artistas que você vai ouvir aqui são peças raras da nossa cultura. Boa parte deles nunca tiveram a oportunidade de falar sobre seus trabalhos artísticos, seja na comunidade em que estão inseridos ou na mídia local. Mas para nós, do podcast Nossa História, Nossa Memória, estamos aqui para fazer diferente. Onde tiver boas histórias e bons personagens da nossa cultura, lá vamos nós em busca dessas preciosidades. Queremos proporcionar a você uma imersão cultural no que há de melhor na cultura de nosso estado, feito pela nossa gente, grupos e instituições culturais. Fica ligado, vem com a gente!
Podcast Nossa História, Nossa Memória. A cultura pernambucana se encontra aqui.
O Nossa História, Nossa Memória de hoje está apenas começando e já abre alas para a cultura popular.
Podcast Nossa História, Nossa Memória, conectando você à cultura pernambucana.
Quero ver nosso foguedo se expandir na capital.
Quero ver nosso foguedo se expandir na capital.
Mostrando a cultura viva do nosso meio rural. Quando eu deixar a terra, esquecerei a sambada, mas fica a fita gravada como um campeão de guerra. Meu compromisso se encerra e pro museu vai meu chapéu.
Meu compromisso se encerra e pro museu vai meu chapéu.
Vou numa nuvem de véu, sem batuque, sem orquestra, e os anjos fazendo festa pra me receber no céu.
Podcast Nossa História, Nossa Memória, conectando você à cultura pernambucana. Pernambucana.
sabe, esse som que você acabou de ouvir, ele é um som inspirado nos personagens da Zona da Mata, região do interior de Pernambuco. Musicalidade produzida por mulheres e homens que integram o maracatu rural, uma brincadeira popular que surgiu há mais de 100 anos nos terreiros dos antigos engenhos de cana-de-açúcar e que se mantém viva em pleno século XXI. O maracatu de baque solto, o maracatu rural, como também pode ser chamado, é uma expressão artística da nossa cultura, da nossa gente, da nossa memória. E dentro dessa brincadeira centenária, destacamos um personagem muito importante, o mestre de maracatu. Com seu apito, chapéu e uma roupa estampada, solta a voz e manda ver nas rimas de improviso, nos palcos, nas sambadas e apresentações de rua. Com a proposta de ouvir e também registrar o trabalho dos mestres de maracatus, atuantes na cultura da região da Mata Norte, vamos conversar hoje com André Miguel dos Santos, o famoso mestre André de Lica. Ele que é um dos consagrados mestres da nova geração, tem 10 anos de carreira e uma criatividade admirável. Mestre, satisfação em recebê-lo no podcast Nossa História, Nossa Memória. Para darmos início à nossa conversa, conta pra gente de onde vem essa relação com o maracatu.
Salatiel, a gente agradece pelo convite e dizer um pouco da história. A história é muito longa demais, né? A minha história começou no Engenho Lagoa Dantas, aqui em Nazaré da Mata, onde a família toda envolvida na cultura, meu avô, caboclo de lança, Alfredo Miguel, um dos caboclos mais antigos aqui de Nazaré da Mata, completou 50 anos de caboclo de lança, e a gente começou debaixo de um pé de caju, né? Eu mesmo, né? Fazer versos, ainda menino, porque, na verdade, meu tio, meu avô, meu pai, tudo envolvido na cultura do baque solto. Aí, certo dia, a gente brincando e tal, eu comecei a recitar versos, cantar versos, versos que ainda não era meu, né? Era verso de mestres que iam lá para casa, eu ouvia, como Antônio Roberto, João Paulo. O Antônio foi professor nosso também aqui, onde me ensinou muito a cantar maracatu. E com o tempo eu fiquei por ali cantando essas coisas. E no ano de 98, quando na época se tinha aqui na cidade um prefeito chamado Jaime Corrêa, e formou o Sonho de Criança, maracatu formado só por criança, e eu tive a oportunidade de mestrar, né, ao lado do mestre Barachinha, dando as coordenadas para que a gente fizesse os versos. E eu fui mestre a primeira vez em 98, na gestão de Jaime Corrêa, para cantar no Sonho de Criança. Eu recebi esse convite e daí para frente surgiu as oportunidades. Mas a oportunidade me veio surgir como mestre oficial quando eu assumi o maracatu Leão Brasileirinho, maracatu do Alto da Boa Vista, na época do filho de Seu Pacheco, Toinho Pacheco, e assumi lá o maracatu Leão das Cordilheiras, Leão Brasileirinho, por 2 anos, 2010 e 2011.
Pela sua fala, já deu para perceber que criatividade e desenvoltura para o maracatu está no sangue, né? Há quanto tempo você é mestre de maracatu?
Hoje faz 10 anos como mestre. Passei por diversos maracatus, Leão Brasileirinho, Leão Brasileirinho, Leão Teimoso, fui para o Pavão, onde eu dei a primeira sambada, né? Nunca tinha sambado, né? E para mim a experiência não foi boa, porque foi a primeira, e a gente fez lá em Upatininga, junto com o mestre Sibia na época. Foi até um projeto também, um projeto realizado pelo Festival Canavial, naquela época, e a gente fez lá com o mestre Sibia. O evento não foi tão bom, porque a gente tem a tradição de começar às 22 e terminar às 5 da manhã. Mas a gente fez uma sambada boa, que foi das 22 até 2 da manhã.
Como tem sido o seu trabalho para difundir a cultura do maracatu?
Quando ainda sou de criança, a gente eu tenho participado de alguns eventos, né? Quando eu fui convidado para o Sonho de Criança, onde eu tive a oportunidade de ir para a primeira FENEARTE, né? Quando começou naquela época, em 99 já, em 99, aí eu menino ainda, fui para a FENEARTE, né? A gente participou de algumas gincanas que tinha antigamente, né? Que as escolas realizavam, e naquela época precisava também de alguém para representar a cultura, e alguns alunos, né, vinham buscar para a gente fazer essas apresentações de gincana nas escolas e tal. E a gente tem participado bastante também. Lembra que através da cultura, através de quando eu comecei, eu também tive diversas oportunidades, né? Oportunidades que eu comecei a fazer de um programa só de cultura na época, aqui em Nazaré, numa rádio aqui. E a gente fazia o programa Cultura Coisa Nossa, né? Cultura todos os dias pela manhã. A gente tinha esse programa só levado à cultura popular. E além de eu apresentar, eu ainda cantava, né? Eu só fazia apresentar, mas depois o pessoal dizia, ó, para vocês se aperfeiçoando, eu cantando errado, mas mesmo assim o pessoal dizia, ó, continue cantando errado, agora quando você for fazer o programa, sempre faça dois sambas, duas marchas e tal, para você ir melhorando, porque antigamente eu tinha medo de que eu ia fazer o samba, né? Porque samba são 10 linhas, e às vezes você repetia aquela linha, aí rimava, mas não combinava pelo que você já tinha dito, né? Se hoje você for fazer um verso dizendo, manda um abraço para João, filho de seu José, mas eu sei que João é, aí eu não posso estar repetindo João duas vezes, tem que botar outra coisa que substitui João, outra palavra, né? Amigão, amigão, coração, outra frase que eu só não podia usar mais aquele mesmo nome para fazer o verso.
Essa é uma regra de ouro para a arte do improviso?
A gente não pode repetir versos antigos, né? Nem pode estar cantando versos repetidos, né? Hoje, essa parte cultural, esse pessoal que está ouvindo maracatu, se você cantar um verso hoje e daqui a 2 anos, 3 anos, 10 anos, você repetir ele, alguém sabe que aquele verso ele é repetido.
Hoje observamos que os maracatus têm revelado cada vez mestres mais jovens. Como você avalia as oportunidades que a cultura popular tem proporcionado a essa nova geração de mestres do apito?
O verso botou em destaque também quando a gente, quando eu vi, na verdade, o mestre Fabinho. O mestre Fabinho também foi o primeiro jovem, né, o primeiro mestre, posso dizer, depois do mestre Barachinha, a ser o mestre do maracatu, sonho de criança. Aí disso aí despertou aquela vontade da gente cantar maracatu. É como hoje. Hoje, se a gente for pegar há 10 anos atrás, não tinham mestres novos, porque não tinha oportunidade. E hoje a gente temos muitos mestres novos, porque esses mestres novos, eles se inspiram em Mestre Anderson, né? Porque vê Mestre Anderson cantando, aquela coisa. Aí eu achei, Mestre Anderson canta, eu vou cantar também, eu vou procurar um espaço. Hoje a gente tem aqui para mais de 10 mestres novos aqui, mestres que estão chegando agora, que estão procurando oportunidade. A gente tem um encontro aqui que eu faço, que Nazaré, antigamente, só tinha 3 mestres novos. Eu, antes de mim. Depois desse evento que a gente fez, apareceu diversos mestres novos. Hoje a gente tem mestre Leo, tem mestre Gabriel, Josemi, Gabriel Silva, Gabriel Henrique, tem vários mestres novos que estavam ali esperando uma oportunidade e quando apareceu a oportunidade, aí esses meninos se destacaram. E veja como é, eles se destacaram bem rápido, porque quando eu comecei, eu não tive a oportunidade que esses meninos tiveram. Eu tive que passar pelo um pequeno, para depois ir para o grande. Eles não, eles já foram para o grande, mas também eles já foram sabendo já cantar, sabendo improvisar, né, fazer o samba, a marcha, o galope, samba curto.
Mestre André de Lica, A arte de improvisar é algo que fascina qualquer pessoa, principalmente porque a maioria dos mestres não tem escolaridade. Que técnicas vocês desenvolvem para criar rimas e poemas tão perfeitos?
Marcha, ela é feita em linhas, né? São 4 linhas ou 6 linhas. O mestre que escolhe de que maneira ele quer cantar. Ou seja, se a gente for fazer agora uma marcha de 4 linhas, aí a gente diz: meu bom dia, pessoal, e quem está me escutando? Meu bom dia, pessoal, e quem está me escutando? Quem não conhece André de Lica, me conheça agora cantando. Essa aí é uma marcha de 4 linhas, que muitos mestres gostam de cantar, mas com o passar do tempo, hoje muitos mestres também cantam marcha de 6 linhas, que ele diz: André de Lica chegou aqui agora, e sem demora vim quebrar todo o tabu. André de Lica chegou aqui agora, e sem demora vem quebrar todo o tabu. Já andei de norte a sul, conheço o globo terrestre, e eu sou um dos grandes mestres cantando maracatu. Essas são 6 linhas, uma da diferença dessas 2 estrofes. Aí depois que a gente se apresenta, que canta essa marcha dando bom dia, fazendo os elogios, a gente parte para o samba de 10. O samba de 10 que já é contando história, falando dos temas atuais. Aí dentro desse samba de 10, a gente sempre canta assuntos novos, né? E eu sempre faço meus versos, ele é muito crítico demais, como eu sou mestre muito crítico, eu sempre gostei muito de falar das questões políticas, né? E a gente faz um samba de 10 dizendo: minha terra é Nazaré, querida bela cidade, tem uma linda faculdade, o campus da UPE e o clube do jacaré, que aqui já é tradição. O clube do jacaré, que aqui já é tradição, tem o 2º batalhão, que nos dá todo o suporte, e a Gere da Mata Norte cuida da educação. Isso aí eu já estava falando o que tem na cidade, os pontos estratégicos que a gente tem aqui na cidade. E aí depois vem o galope. Galope já é mais 6 linhas, mas ele já é ritmo diferente, né? Já é mais ligeiro. Aí eu digo: hoje eu tô em Nazaré pra quebrar todo o tabu. Hoje eu tô em Nazaré pra quebrar todo o tabu. Sou mestre de maracatu, não ando na corda bamba, quando é pra fazer samba é verso de maracatu. Aí seja mais rápido. Aí vem o samba curto. O samba curto, que também já é outra modalidade que a gente usa muito nas sambadas, né? O samba curto, galope e o samba curtinho é o que define aquele mestre ganhar uma sambada. Às vezes a gente passa a noite toda cantando samba, mas para o público que está ali não interessa, porque só interessa mesmo é de 3 horas da madrugada até as 5, que eles entram nesse desafio do samba curto, galope e tal. Aí no samba curto a gente diz: hoje eu vim a Nazaré pra rever o pessoal, e pra falar afinal, vou dizer com muita fé, quem tá cantando é o mestre André, 3 dias de carnaval. A gente sempre faz esse samba curto. Aí ainda tem o curtinho, que é mais curto do que esse ainda. Hoje eu vim pra derrotar, esse é o curto. Hoje eu vim pra derrotar, já quebrei todo tabu e cantando maracatu, mestre fraco vai apanhar. Isso aí começa aquele desafio aí, cada um que seja mais rápido, né, na sua inteligência, para ir puxando esses versos. Muitos versos que a gente faz também são decorados, e outros a gente faz também da mente, né, puxando da mente. Isso também depende das apresentações que a gente vai fazer e tal, do tema que a gente quer cantar nesse estilo.
Neste caso, existe alguma recomendação para usar essas modalidades ou isso vem na cabeça, ali, na hora, aleatoriamente?
Não, isso é tudo uma modalidade, né? A gente tem, as modalidades tem que ser... Eu não posso cantar o samba curto no lugar da marcha e nem posso cantar a marcha no lugar do samba curto. Tem que ser tudo no seu padrão, tudo na hora certa, no momento certo. Você não pode se atrapalhar.
O que é primordial para ser um mestre de maracatu rural?
Primeiro é ter o dom, né? É ter o dom de fazer versos. Mestre hoje não é feito antigamente. Mestre de antigamente, ele cantava, entra para dentro e sai para fora. E hoje, para a gente que está começando a cantar, tem que ler bastante. Ler muito. Mestre maracatu tem que gostar de ler para fazer rimas, né? Porque a gente faz verso, rima, métrica, oração, e tem que saber ler, porque quando for para uma sambada, você puxa um assunto, se amanhã tiver uma sambada, aí você puxa um assunto, vamos discutir a pandemia. Aí vai eu falar de futebol. Aí você sai, quem está querendo ouvir, quem foi para ouvir esses temas novos da pandemia, política, essas coisas, tá ali pra, aí quando você parte para o futebol, aí o público já começa a lhe xingar, né? Porque quando você puxar o assunto da pandemia, eu vou ter que entrar para discutir, né? Eu vou ter que entrar porque muitos versos que a gente faz, eles são aproveitados depois até por outras pessoas para se trabalhar, né? Eu fui para uma sambada e, chegando lá na sambada, Barachinha fez um samba lá perguntando a Zé Galdino. Perguntou a Zé Galdino, outro mestre violeiro, cirandeiro, e perguntou, cantando em forma de verso, o nome dos apóstolos de Jesus todinho. São 13, né? 13 ou 12? 13. Aí Zé Galdino, na mesma hora, ou seja, como Zé era um camarada violeiro, que estudava muito, lia muita Bíblia, tal, essas coisas, Zé Galdino respondeu na mesma hora. Ou seja, aí o público já rebaixou mestre Barachinha. Aí depois Zé Galdino fez uma para Barachinha também responder. E assim fica essa troca. Aí ele disse, me diga nome por nome dos apóstolos de Jesus. Aí ele disse, Jesus, cumprindo a missão, foi enviado de Deus, foi seguido por Mateus, Judas, Tiago e João, Lucas, Filipe, Simão, Pedro, Tomé e Tadeu, André e Bartolomeu, se não leu, escreva isso, que falando em Jesus Cristo, seu professor sou eu. E aprende muito, né? Aprende muito. Se você for pegar mesmo, fazer um samba, o cara perguntar a você, me diga o nome de 5 praças que tem em Nazaré, os pontos estratégicos, me diga o nome de 3 prefeitos antigos que já passaram por aqui. Isso tudo é aproveitado, né? Agora tem que saber levar tudo bem feito, né? O samba bem feito, tudinho, para discutir a sambada.
André, que descobertas culturais você teve nessas vivências e andanças pelo nosso estado, como mestre de maracatu?
Foi uma descoberta boa, uma descoberta onde posso dizer das boas oportunidades, das boas amizades, né? Muito ensinamento bons, né? A gente, quando está na cultura, a gente também aprende muitas coisas, né? A gente é chamado também atenção, é a mesma coisa de casa, né? Se a gente, às vezes, tem mestres, né? Que não se dá com outro mestre, fica falando por trás, aquela coisa e tal. E aqueles mestres mais velhos, quando sabem disso, eles não aceitam isso, né? Nos chama, né, para conversar, pergunta o que é que está acontecendo, e aí a gente explica e tal, e muitos deles obrigam, né, pedem mesmo, forçam a gente chegar para o outro mestre, que a gente tem aquele receio, dizer, ó, vem cá, me desculpa, tal, não era para ser assim. Ou seja, a gente também vê que tem as boas amizades, né, muda de comportamento também, né. Eu aprendi muito com o mestre Barachinha, mestre João Paulo, mestre Dedinha, Manuel Damião, esses mestres antigos que foram conselheiros, né? E que até hoje ainda é conselheiro nosso, né? Até hoje, quando eles verem a gente praticando alguma coisa que não é daquela alçada cultural e deu, ah, vem cá, vem pra cá, não é assim e tal. Aí a gente conversa, troca as ideias e no final dá tudo certo.
Como é a questão da religiosidade dentro do maracatu? Você participa de algum ritual, de preparação espiritual para as apresentações?
Pronto, na parte religiosa, eu sou suspeito, né? Porque eu não participo, né, dessa parte religiosa, mas a minha indumentária participa. Eu não vou até lá, mas a minha indumentária, que eu vou usar os 3 dias, ela vai. O apito, minha bengala, meu chapéu, minha camisa que eu vou usar os 3 dias, aquelas camisas que eu vou os 3 dias, o presidente, ele pega
aquelas peças,
leva lá para o Pai de Santo faz todo o trabalho e depois devolve. E na quarta-feira, quando termina de madrugada as apresentações, eu não trago ela para casa, né? Eu deixo ela lá, ele leva depois de volta para fazer aquele processo, retirar, né? E depois ele me devolve ela já no estilo, como a gente chama, natural, né?
Aproveitando essa sua fala, o que representa cada acessório que o mestre de maracatu usa? Exemplo, o chapéu, o apito.
A gente, quando vai para qualquer evento cultural, a gente não pode ir sem o traje de mestre. Quando chega qualquer outro mestre nosso, amigos nossos que a gente conhece, que ele chega com a camisa polo, com um boné, e diz assim, rapaz, fulano parece que não quer cantar, não. Ou seja, quando você vai vestido, todo vestido de mestre, você está se identificando, né? Você está mostrando para o público ali, ou até as pessoas que ainda não lhe conhecem, diz assim, quem é aquele mestre ali? Aí você tem que estar trajado, né? O apito, ele dá o sinal, né? Ele dá o sinal para fazer a manobra, sinal para fazer a parada do terno, da batucada. O apito e a bengala são os 2 instrumentos que a gente, quando está cantando, a gente sempre levanta o apito.
Para os ouvintes entenderem melhor, o que é a manobra dentro da apresentação?
A manobra é um círculo que eles fazem, né, de evolução, de trocas de passos que eles dão. Aí na medida que eles estão fazendo isso, tem o mestre caboclo que está olhando para o mestre lá atrás, no finalzinho. Ele dá o giro, que faz aquela manobra, quando faz assim, é pedindo para ele terminar e seguir em frente. Aí ele vai seguindo, a qualquer momento ele olha de novo, ele dá outra manobra e a gente chama ele para trás, assim, para fazer aquele cortejo todinho e tal.
Mestre Andrade Lica, na sua opinião, existe preconceito contra as pessoas que participam do maracatu?
O objetivo é levar para os jovens, né? Para os jovens, que muitos ainda hoje diz que maracatu ainda é negócio de catimbó, ainda existe a discriminação ainda, muita, né? E todo maracatu, todo seu personagem, ele tem a sua religiosidade, né? E aí ele não conta tudo porque não...
É parte do segredo da brincadeira
faz
também.
Faz parte, porque se contar tudo não tem graça.
Isso.
Né? E assim, para despertar, né? Hoje muitas pessoas veem o caboclo na rua, se esconde, corre, diz que aquela lança é para briga. Isso era antigamente. Mas hoje está tudo modernizado, como diz. Tudo modernizado. Não existe. Existe isso, mas em poucos grupos, né? Em poucas sedes, tem esse ritual todo, tal, que antigamente os caboclos pulavam janela e quando encontravam com brigavas e tal. Mas hoje não, hoje está tudo totalmente diferente, hoje é tudo na paz e tal. E a gente vai passar essa diferença, essa informação, né, para os jovens, para os adultos, enfim, vamos tentar repassar isso para o maior número, né, de pessoas que estiver lá assistindo essas aulas.
André, observamos que constantemente os mestres de maracatus, vez por outra, entram em um grupo, saem. O que leva a essas mudanças?
Eu não posso dizer que tem melhores mestres do mundo, né? A gente tem muitos mestres bons. Tem os que cantam bom e tem os que cantam ruim, né? Tem aqueles que sabem realmente improvisar o verso, mostrar o verso, como é que ele é cantado. Já tem outros que cantam de bolo. Para eles ali, tanto faz como tanto fez, que muitos, né, muitos. Também isso é a falta de preparação, né, que eu acho que tem que se preparar. Eu mesmo, hoje, se for dizer assim, tem uma apresentação, 50% dos versos que eu vou cantar eu levo tudo decorado. Que não é bom, né? Que não é bom, porque você decora aquele verso que você está cantando, quando daqui a pouco dá um branco na sua mente, você...
Acontece algum imprevisto.
E o mestre não pode fazer isso. Se você quebrar um verso, quem está cantando dizer, aquilo é um mestre ruim da festa, quebrou um verso, ou seja, e esse pessoal de agricultura, ele observa muito os mestres, porque amanhã eu estou na Estrela da Serra e depois eu vou para a Estrela Brilhante. Tudo isso aqui está naquele conjunto que eu falei, da rima, do verso, você saber se expressar, você fazer uma sambada e sair ali vitorioso. No outro dia, já tem pessoas, donos de Maracatu, querendo lhe levar para lá, lhe namorar, como diz, ó, cantasse bem, não sei o quê, começa a cair na graça do povo. Quando cai na graça do povo, aí acabou. Aí esse mestre, ele se torna um poeta respeitado em toda a região, em todos os grupos culturais. Isso é muito bom.
Agora, deixa eu pontuar outra coisa nessa nossa conversa. Qual a importância do contramestre no maracatu? Qual é o papel dele na prática?
O contramestre, hoje eu não digo que eu quero mais contramestre comigo. Eu quero um mestre comigo. Porque na medida que eu não puder cantar, quem vai se substituir vai ser ele, me substituir. E pronto. Contramestre, ele tem que fazer a mesma coisa que eu faço, cantar. Cantar. Ele faz a segunda voz. Como a banda tem a segunda voz, antigamente, lá nos anos 80, 70, ainda menino, eu ainda me lembro que quem fazia a segunda voz era as baianas chefe do maracatu. Né? Como ainda não se tinha, né? Esse tipo de contramestre função, quem respondia o mestre era a baiana chefe. Aí, no decorrer da brincadeira, aí começaram a botar homens para repetir. Muitos mestres depois não quis mais mulher repetindo, né? Aí botou homens. Aí até hoje a gente tem homens repetindo outros contras mestres.
O carnaval é o momento mais aguardado do ano para quem brinca no maracatu. A cidade de Nazaré da Mata, por exemplo, é a capital estadual do maracatu e todos os anos sempre promove, às segundas-feiras, o tradicional encontro de maracatus, que dura cerca de 3 dias. Como funciona isso na prática?
Não, a gente participa de uma forma legal, né? Se vai do bonito ao feio e do feio ao bonito. Lá canta bom e canta ruim. Sobe no palco quem sabe cantar e quem não sabe. Mas ao decorrer do tempo, a gente vai vendo, né, que também muda, né? Muda. A gente vê que logo no começo são aqueles que se destacam mais. Daí para lá, aí já começa a ter uma diferença, porque vem os grupos mais menores, dos mestres mais fraquinhos, tal. Mas é uma coisa boa, porque também aquele mestre, ele se destaca bastante. Ele se destaca. Tudo que ele quer dizer, ele tem que dizer ali naquela hora.
O que essas apresentações dentro do encontro de maracatus representam para você?
Muitos mestres, eles se destacam dali, né? O cara passa 365 dias do ano se preparando após o carnaval. Quando chega lá, ele não fazia um verso, dizendo um abraço para minha filha, um abraço para minha esposa, não sei o que, que eu amo muito, para espalhar aí não tem graça. Muitos se declaram, né? Muitos se declaram, porque ele espera aquela oportunidade ali para se apresentar, para dizer o que está guardado, o que ele queria dizer, aí ele vai lá e estoura. Muitos fazem uma boa apresentação, outros fazem uma apresentação meia regular, e que muitos também vão com a oportunidade de dizer, agora eu vou dizer ao prefeito o que eu não disse ainda, eu vou pegar fulano, vou dizer no palanque a ele como é que ele tem que fazer. Ou seja, acontece também esses desafios, né? Que você não diz na minha cara, mas por trás eu digo, né?
Há uma avaliação para considerar qual mestre foi bem ou não nessas apresentações?
É porque a gente já conhece, né? A gente já conhece. No jeito de se expressar, no jeito de cantar. Porque se você for parar mesmo para ouvir alguns, não são todos, alguns mestres, numa segunda-feira de carnaval aqui em Nazaré, é de dar dó. Você tem que ter muita paciência, viu? E não só o público que está em cima, que está ouvindo embaixo, mas o pessoal que está em cima. Né? Tem as pessoas que estão ouvindo, tem gente que diz assim, ó, manda esse rapaz descer, já pagou a ele, mas manda ele descer. Já tem outros que cantam tão bem, pronto. Os piores mestres, os que cantam ruim, é o que mais demora no palco. Os melhores, ele pede a Deus fazer três mais, deixando para ir embora. E isso o público observa, a gente observa. Né? E hoje, é aquilo que eu disse, o mestre ele é consagrado cantando as modalidades todas, fazendo o verso arrumadinho, na linha, as estrofes, trazendo temas atuais, história, contando histórias. Aí isso aí é a avaliação do público. Mas quando chega um cabo cantando, de noite o cabo está dando bom dia. Aqui já aconteceu isso, o mestre se atrapalhar, ele daquela empolgação para em cima do palanque, apitando, tal. Quando ele fez o primeiro verso, aí ele deu bom dia, sendo à noite, ou trocar o nome do gestor que tinha na cidade, o que saiu e o atual. Boa noite, doutor fulano, mas é ciclano que está no palanque. Já aconteceu esse tipo de coisa.
Outra atividade que coloca Nazaré da Mata em destaque, culturalmente falando, são as sambadas de maracatu. Evento que acontece antes e no pós-carnaval. Para que o público compreenda melhor, explique como são organizadas e quem são as pessoas que fazem parte.
A sambada é de tudo que a gente faz. Apresentações, festivais, carnaval. Isso não cobra uma sambada de maracatu. É muito bom o Salateu pegar a bengala e o apito e eu dar cinco sambas Salateu, Salateu canta, decorado. Poxa, como o Salateu canta bonito. Mas quando botar Salateu no popular, como eles dizem, no pé da parede, aí é totalmente. Aí a gente quer ver se realmente Salateu é aquele do palanque. Porque na sambada ela tem muito mistério. Sambada também faz parte da
ritualidade,
religiosidade. Né? Uma hora você sai de casa bobo para cantar e no meio do caminho acontecem coisas com você que você. Até para abrir a boca você acha ruim. Na sambada, na maracatu, acontece essas coisas. E a sambada, ela é... Eu posso dizer que ela é premiada, que aquele mestre é premiado no decorrer da madrugada. Começa a sambada, às 22 horas, aí aqueles mestres estão lá se cumprimentando, cantando, elogiando um, elogiando o outro, mandando abraço para um outro. Aí depois da bebida, que eles chamam, que eles param, para dar bebida a seus folgazões, enquanto ele para, fica outro terno tocando para não parar tudo.
Os folgazões aí, são os brincantes.
Isso, é. Aí para um terno e começa outro. Aí depois aquele que estava tocando para, e aquele que foi beber volta para não deixar parar tudo. Aí o que é que acontece? Aí depois da bebida, eles voltam de novo, no mesmo sistema que ele estava, na marcha, faz a marcha, faz o samba de 10, aí já volta o samba de 10 trazendo história, te criticando, me criticando e tal. E isso já começa o desafio de improvisos, que a gente chama. O desafio de improvisos que são feitos, muitos trazem o trabalho, que eles chamam de balaio, já pronto, e outros trazem na hora para cantar, solta na hora. Eles não decoram, eles não copiam. Aí, dependendo do que estiver falando, acontecendo, aí tem diversos temas. Aí cada um que traga o seu tema para fazer, e o público é quem está avaliando. Fulano cantou melhor que fulano. Fulano falou isso, fulano falou aquilo. Aí aquilo ali, depois, o público, aquele mestre que sair no braço do público, foi quem ganhou a sambada. E se os dois saírem no braço, foram empate.
Quem já teve a honra de estar em Nazaré para prestigiar uma sambada sabe bem que a disputa acaba sendo bem acirrada. Há um clima de clássico cultural, podemos dizer assim. É um duelo de poesias, mestre contra mestre, a noite toda, no meio da rua, em praça pública. Né?
Tem torcidas, né? Mestre Magatu tem torcida. E a torcida, foi feita isso, é que vai avaliar, né? quem cantou mais, quem cantou menos. E o mais interessante é o samba curtinho, né? Que eles têm um raciocínio muito rápido para fazer o samba curtinho, porque o samba curtinho são duas pancadas que ele dá no terno. Duas pancadas só você vendo.
O terno é a batida musical.
Exato, é. Aí, enquanto você está cantando, eu já tenho que estar com a minha pronta. Eu não posso esperar parar o terno, não. Parou, você dizer logo. Aí é uma coisa que chama muita atenção. Aí é onde começa muitas vezes as xingações, né? As xingações assim, em um bom sentido, né? Para ver se o camarada é bom mesmo, se o cara como começa a lhe catucar. Você é o mestre fraco, você é o mestre enrolão, aí o cara tem que se defender e tal. É uma coisa, é uma dinâmica de versos que são feitos de improviso mesmo, na hora. E é na hora, viu? Muitos são feitos na hora.
Qual o seu recado àqueles que ainda não conhecem as sambadas?
Aí tem que vir para assistir do começo. Porque muitas vezes, mestres e o público, o mestre começa a cantar às 22 horas, até 5 da manhã. Só que o pessoal que não veio logo cedo, aí bota André de Lica e Joaquim. Só que das 22 até meia-noite, André cantou melhor do que Joaquim. E das meia-noite até as 5, Joaquim cantou melhor do que André. Aí às vezes o pessoal, quando chega na sambada, é de madrugada para assistir, porque o desafio realmente começa de madrugada, mas a sambada não é da madrugada para lá, é todo começo. É como fulano chegou, com a sua caboclaria, como foi que ele se apresentou, qual foi a primeira marcha, qual é o ritmo da marcha. Tudo isso são observados. Fulano cantou uma marcha tão... Que ritmo bonito. Tudo isso tem que ser levado em consideração.
De onde vem tanta energia para aguentar tantas horas de apresentação? Já que as sambadas normalmente começam às 10 da noite e vão até às 5 da manhã.
Esse é o nosso estilo. E quando quem vai cantar maracatu já sabe que isso acontece. Ele pode passar 20 horas em pé, mas ele sabe que essa é a tradição nossa. Já teve sambada aqui que é para ir até 5 da manhã, mas a gente já fez sambada aqui no parque e foi até 6, ou seja, uma hora a mais ainda, os caras se pegando. Ninguém queria parar, porque o desafio estava... Porque quem parasse, para eles, corriam. Aí teve que chegar uma hora e pedir para os dois parar, pedir desculpa ao público e tal. Porque senão o que corresse, aí apanhou, aí no outro dia estava aquela fama que fulano correu, fulano que canta mais, e porque fulano estava enrolando.
Mestre André de Lica, agora sobre emoção, para você, como é participar de uma sambada de maracatu até o dia amanhecer?
É uma confraternização muito boa, né? Uma confraternização onde você revê os amigos, onde muitas vezes... A gente só tem aquela oportunidade de fazer aquela sambada. Teve mestre aqui que só sambou uma vez. E quantos outros mestres por aí já tem mais de 10 sambadas, 15 sambadas? Porque cada sambada que você faz é uma história. Cada sambada que você faz na nossa área, você ganha, como diz, um ponto. Isso você ganhando ou perdendo. Mas o que vale foi que você foi para lá para competir, foi fazer a festa, no final todo mundo saiu satisfeito, e isso é o que é bom, porque vem pessoas de fora, pessoas de outras nações lhe cumprimentar, passar aquela energia positiva, outros grupos lhe apoiam também, né? E também existe outros grupos também que não apoiam, que nem, não quer dar aquela força, tudo nem o tal, mas isso acontece em todas as áreas, né?
Como são organizadas as sambadas de maracatu?
Muitas feitas pela gestão municipal, pelas prefeituras que realizam, outras pela Associação dos Maracatus de Baque Solto, que também realiza todos os anos sambada, para aqueles grupos que ainda não tiveram oportunidade de se apresentar. Tal. Aí, mês de agosto, eles sempre fazem essas sambadas, umas prévias já para o carnaval. E tem também o governo do estado, através dos produtores culturais, que também realizam os projetos, para que a gente possa entrar nessas sambadas.
Por falar em mestre de maracatu, não podemos esquecer dos músicos. Eles são parte fundamental da brincadeira. O que representa cada instrumento daquele que acompanha o mestre?
Andar numa bicicleta sem correndo é muito ruim, né? E cantar sem orquestra é pior ainda. E a gente sempre faz, né? A gente trabalha o terno. A gente, mestres de maracatus, os diretores, ele reúne, né, esse terno, que é abatucado, o terno é abatucada. reúne os três músicos que eles têm e o mestre. Aí chama todos eles e diz, ó, esse é o terno, aqui é o músico, aqui é contigo, mestre. Aí o mestre vai tentar se aperfeiçoar com eles na batucada e no ritmo. Aí o que é que acontece? Ele pega uma melodia de uma música e passa para o músico pegar. Ele quer cantar naquela melodia, naquela música de Luiz Gonzaga, aquela música de Roberto Carlos, aquela música de Alceu Valença. Ele pega um trecho daquela música e ele vai ver aonde é que aquele trecho vai combinar com os versos que ele vai cantar. Santino Cirandeiro, ele tem uma ciranda muito interessante que diz: madrugada serena, ouvi quando o galo cantou, é um pássaro que canta bonito ao pousar no jardim do meu amor. Aí isso aí é uma melodia da ciranda de Seu Santino. Aí eu escutei e disse, pronto, essa aí cabe uma marcha de maracatu na minha voz, que eu posso fazer e não combinar na voz de outro mestre, mas na minha voz vai combinar. Aí eu disse, boa noite, Nazaré, vim ver como tá o pessoal. E como eu disse que vinha, voltei na Praça da Catedral. Aí o terno e o músico vai acompanhar esse meu estilo. Aí isso é a marcha. Já no samba, ele pode puxar qualquer música, ele pode tocar qualquer coisa, mas na marcha tem que ter uma melodia diferente de qualquer cantor, de frevo, seja lá o que for. Ele cantando, trazendo uma modalidade diferente nos ritmos da marcha, né?
Mestre André de Lica, 2020 foi um ano muito duro. Pandemia, isolamento social, milhões de mortes no mundo todo. Enfim, qual a expectativa para este ano, sabendo que não teremos carnaval?
Primeiro, dizer que não estamos muito satisfeitos, né? Não estamos muito satisfeitos, porque quando termina um carnaval, a gente já começa a trabalhar o próximo, né? E desde que terminamos lá na Estrela da Serra, que a gente é fazendo gola, é fazendo chapéu, trabalhando, remodelando todo o estandarte para fazer outro, que lá a cada 3 anos a gente remodela o estandarte, né? Inclusive a gente já estava trabalhando para fazer outra bandeira, outro estandarte. E assim, a gente começou, mas teve que parar, né? A gente estava fazendo até enquanto não saía a questão que ia ter carnaval ou não. Mas a associação, através do presidente Manuelzinho, já fez uma reunião, chamou todos nós, conversou e disse que não teria, né, carnaval. E isso aí fica muito triste para a gente, porque a gente todo ano já tinha, já estava até se preparando, né, para cantar tantos versos bons, tantos versos falando essa questão da pandemia. Esse ano, olha, o que mais o público ia ouvir era negócio de pandemia. Eu mesmo já tinha dito até ao cara, esse ano eu não vou cantar nada de pandemia, porque onde chegar só vai ser isso. Aí, ou seja, deixou a gente muito triste, muitos donos de maracatu que estavam trabalhando, até muitos que já tinham comprado, já fiado, né, os materiais, e não vai ser possível fazer esse carnaval 2021. Mas a gente espera aí que os poderes, né, nos chamem para ver a possibilidade. A gente já está até conversando com o próprio secretário de Cultura aqui da cidade, o Flávio, o prefeito, para ver de que maneira a gente vai poder levar os versos que a gente quer cantar, o que a gente faz nos 3 dias de carnaval para o público, se faz uma live, ou como é, o que é que eles também estão pensando, né? A gente pensa dessa forma, mas a gente não sabe eles. Mas vamos aguardar aí o chamado. Essa ideia já foi passada para o prefeito, para o secretário, e a gente vai só aguardar o chamado deles para ver o que foi que ficou definido, né? E, inclusive, a gente está até com o Mestre Bi agora. O Mestre Bi provavelmente deve nos ajudar bastante, que vai assumir aí a diretoria de cultura, e também em breve já vai estar também sabendo dessa ideia, desse projeto nosso que a gente tem aí para 2021 agora, semana de carnaval.
Quem tem interesse em conhecer melhor o trabalho do mestre André de Lica, quais os seus contatos?
É o cara mais fácil de se encontrar. Eu acho que André de Lica só tem eu. Facebook, Instagram, né? E quem quiser me acompanhar mesmo, todos os dias, né? A gente tem um programa cultural, né? Numa rádio local aqui, a Rádio Alternativa, né? E a gente faz todo dia a transmissão desse programa, que é o programa Café e Poesia, que já, antes de tirar a remeladora, ele já se escuta poesia. E é logo cedinho, às 8 horas, a gente trazendo diversos mestres, fazendo entrevistas, mostrando a cultura local aqui da nossa cidade. E é todos os dias na Alternativa FM, sempre às 8 horas da manhã, Salateu.
E na conversa de hoje, entrevistamos o mestre André Miguel dos Santos, o conhecido mestre André de Lica, ele que é mestre do Estrela da Serra de Açudinho, zona rural de Trapinhaém. Pessoal, o segundo episódio do podcast Nossa História, Nossa Memória de hoje vai ficando por aqui. Se você quer saber mais sobre a vida e a obra das pessoas que participaram, basta acessar o blog do projeto www.nossahistorianossamemoria.com.br. Aproveite também nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, podcast Nossa História, Nossa Memória. Um forte abraço e até o próximo encontro.